O primeiro-ministro de Portugal falou à ONU News das possibilidades e desafios na política. Internamente, a aposta na expectativa de, no futuro, ver uma mulher no leme do governo, caso os portugueses assim o decidam. Já na política exterior, Costa advoga por um maior intercâmbio entre jovens da comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP. António Costa foi entrevistado pela ONU News no fim de setembro, quando participou no debate de líderes internacionais da Assembleia Geral.
Bom, vamos lá ver, Portugal orgulha-se, de facto, foi paritário até ao nível de ministros até há uma semana atrás, agora houve uma pequena remodelação em que quebrou a paridade, mas enfim, os primeiros-ministros da República serão aqueles que os portugueses escolherem. Tenho muita esperança de que possa voltar a haver uma mulher primeira-ministra, já houve uma, e quem sabe, no futuro, se haverá outra. Vamos ver.
Segundo a página do governo, o atual gabinete Costa, 17 ministros, tem 8 mulheres. No segundo escalão aparecem 12 secretárias de Estado. A única chefe de governo da história portuguesa ficou no cargo cerca de 6 meses. Maria de Lourdes Pintal Silgo foi indicada pelo presidente Ramalho Eanes para ocupar o posto e se tornou a primeira e única mulher servindo como primeira-ministra até agora. Na época, ela foi a segunda da Europa Ocidental, após Margaret Thatcher, que assumiu o posto em 1979 e saiu em 1990. Na Assembleia da República de Portugal, dos 230 assentos, 85 são ocupados por mulheres e 145 por homens. António Costa também citou a cooperação de Portugal com a comunidade dos países de língua portuguesa CPLP e disse que consolidar a sua projeção é uma das tarefas que deve continuar prioritária no Bloco de Nove Nações.
Vejo grandes oportunidades de promover a CPLP enquanto um sujeito político internacional. Aquilo que eu tenho verificado é que há um movimento crescente de países a querem ser observadores no quadro da CPLP. Isso pelo facto de terem compreendido que, ao contrário do que acontece com outras organizações internacionais, a CPLP, por um lado, é ser geograficamente global, praticamente em todos os continentes há um país da CPLP, o facto de ter uma grande capacidade de articulação política, e isso é muito vantajoso, nós temos apoiado todos mutuamente para diferentes cargos internacionais e, portanto, isso dá um peso relativo muito significativo aos países do âmbito da CPLP.
Costa destacou que o grupo está ligado por mais do que uma relação do passado. Angola preside o bloco desde 2021.
Temos incrementado muito a relação económica e eu acho que muitos dos países olham muitas vezes para a CPLP como um exemplo de como foi possível reinventar uma relação depois de um período colonial tão longo, mais longo, aliás, do que a generalidade dos outros, tão duro, convém não esquecer que durante 13 anos, pelo menos em 3 frentes, foi mantida uma absurda guerra colonial, que só terminou em 74. A verdade é que tivemos a capacidade de nos reinventarmos nessa nossa relação.
Costa defende ainda uma conexão maior entre jovens dos Estados-membros que contam com uma rede e espaços de reflexão.
E acho que muitos países, eu vejo, designadamente países europeus, que olham para esta experiência da CPLP como uma experiência muito interessante de superação e de reinvenção de novas relações. E há um grande desafio que nós temos, é relativamente às novas gerações, porque as novas gerações, felizmente, têm menos memórias, mas também têm menos ligações entre si. E, portanto, temos que criar mecanismos para que essa relação se vá mantendo, e por isso eu acho que o acordo de mobilidade é muito importante para que esse contacto continue a existir cada vez mais forte.
O alvo do futuro sistema de mobilidade é estabelecer vistos de entrada de duração curta, temporária e residência entre os Estados-membros. Este ano, Nova Iorque não teve o encontro de líderes do bloco, tradicionalmente organizado à margem da Assembleia Geral. Da ONU News em Nova Iorque, Eleutério Guevane.